Este episódio contém descrições de extrema violência e extrema perturbação mental. Recomenda-se cautela. No episódio de hoje, vamos para outro lugar no mundo, a Espanha. E vamos voltar um pouco no tempo, vamos para 1970. É uma história que reúne quase tudo o que há de mais macabro. Seitas religiosas absurdas, fanatismo, psicose, incesto, assassinato e canibalismo. Sim, tudo isso num caso só. Trouxemos esse caso porque uma ouvinte querida sempre conversa com a Renata por mensagem no Instagram a respeito de como se forma uma mente criminosa e como a criação dos filhos pode influenciar ou não para que alguém se torne um assassino. Então, esse é um caso horrível, já aviso, tá, gente? Mas ajuda a gente a entender bem como é o desenvolvimento de uma mente criminosa desde o berço. Eu sou Karen Fabiana.
E eu sou Renata Vey.
E esse é o Mentes Criminosas Podcast.
Gente, eu começo pedindo desculpas que eu tive uma forte gripe e minha voz tá bem ruinzinha. Mas como a gente adora fazer esse podcast, a gente faz assim mesmo, né? Vamos ao caso. Esse é um caso muito centrado na família Alexander. Tudo aconteceu em família. Eles eram Harald, o pai, Dagmar, a mãe, Marina, a filha mais velha, Petra e Sabine, as gêmeas, e Frank, o filho mais novo. Mas a história começa com a adolescência de Harald, o pai. Ele vivia em Dresden, na Alemanha, numa família de classe baixa. A única notícia que encontramos dessa época se revelou a mais importante. Harald passou grande parte de sua juventude internado em um hospital psiquiátrico. Ele ficou internado lá por 15 anos. Não sabemos em que idade ele entrou e que idade ele saiu do hospital. Mas 15 anos na juventude é tudo, né, gente? Imagina, se entrou aos 5, saiu aos 20, perdeu tudo. Se entrou aos 10, ele saiu aos 25, aos 15, saiu aos 30. Então, de qualquer forma, toda uma formação psíquica e emocional aconteceu ali dentro do hospital psiquiátrico. E bem, foi lá que ele conheceu um homem chamado George Hill, que se dizia líder da Sociedade Lorber.
Então vamos entender o que é essa Sociedade Lorber. Em 1800, nasceu Jacob Lorber, na Eslovênia. Filho de agricultores, ele se tornou professor na vila onde morava e acabou conhecendo muitos intelectuais e artistas, especialmente músicos. Chegou a estudar violino e tudo mais. Era um homem simples e simpático e falava muito bem. Aos 40 anos, ele passou a dizer que ouvia uma voz interior que o mandava escrever coisas bonitas e ensinamento às pessoas. Logo depois, tudo foi se inflamando e ele fundou a religião e escreveu alguns livros, entre eles Um Chamado do Inferno ao Paraíso. Depois, ele escreveu outro livro, chamado O Grande Evangelho de João, onde ele diz que sua voz interior contou que Jesus pediu a Mateus que anotasse tudo o que ele falaria no Sermão da Montanha. Só que já sabemos, e já sabíamos, na época de Lorber, que Mateus viveu vários anos depois de Jesus, e quando ele descreveu o Sermão do Monte, foi coletando histórias orais de pessoas que estiveram lá. Bem, o que importa mesmo aqui é que Lorber foi ficando cada vez mais ganancioso em suas reflexões sobre o que era o desejo de Deus que estava sendo soprado para ele nessa voz interior. E daí ele se auto-intitulou Escriba de Deus, que seria o mesmo que dizer que, assim como Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram inspirados por Deus os livros do Segundo Testamento, ele, Jacob Forber, estava escrevendo agora a mando de Deus. E escreveu mais de 10 mil páginas. A grande ênfase de seus escritos está na defesa do livre-arbítrio e de que Deus e o diabo habitam dentro de nós e que temos que seguir os ensinamentos de Deus para não nos desvirtuarmos. Bom, não parece nada demais, né? Mas não é bem assim quando se trata de seitas.
Deixa só eu explicar um pouco essa coisa de ouvir uma voz interior. Há inúmeras pessoas que apresentam essa característica. Por muito tempo, foi tido como doença mental, loucura, psicose, esquizofrenia. Atualmente, nós, psicólogos, chamamos essas pessoas apenas de ouvidores de vozes. O que acontece? Sabe quando você sonha e ouve e vê pessoas e situações no sonho? As pessoas não estão lá. O som não está vindo de fora, certo? Você dorme e esses sons e essas imagens estão no seu cérebro. Simples assim. Você vê coisas que não existem. E quem ouve sons ou vozes que não existem, quando estão acordados, eles estão ouvindo o que está no seu cérebro, quase como um sonhar acordado, porque é o mesmo processo físico-químico cerebral do sonhar. Só que muitas pessoas passam por isso acordadas. Por não ser tão comum, não é todo mundo que tem isso. Isso trouxe um certo estranhamento às pessoas. E os ouvidores de vozes foram estigmatizados sempre. Ainda são, hein? Mas é só isso mesmo, é só um processo de um pensamento e o seu cérebro cria imagens e sons para pensar aquele pensamento. É quase como se você estivesse sonhando, só que você faz tudo isso acordado. Então, claro que também traz desconforto para quem ouve, às vezes até assusta. Então, o segredo está em como que vai lidar com tudo isso. Primeira coisa é entender que vem de dentro e não de fora, buscar perceber as diferenças nos sons de dentro e os sons de fora, para reconhecer quando aquilo que você está ouvindo é algo que é só você pensando ou é alguém de fato falando com você. Isso é difícil para quem ouve voz, é difícil fazer essa percepção, mas com treino eles conseguem fazer essa diferença. O Lorber reconhecia, por exemplo, que a voz era interior. Ele percebia que não era ninguém ali do lado dele falando. Só que ele não entendia que era ele mesmo pensando. E ele acreditou que aquilo era Deus falando com ele. A parte difícil é entender que o que se está ouvindo, portanto, é produzido por você mesmo. O Lorber não entendia isso. Então, são seus próprios pensamentos que se manifestam como se fosse algo externo. De novo, igual um sonho, é um pensamento, está vindo de dentro, mas parece vir de fora. E aí é um trabalho, então, de entender por que que eu estou pensando isso, o que eu estou refletindo aqui, o que isso expressa sobre mim mesmo, para eu me entender melhor, para eu entender melhor o mundo. E aí os psicólogos, os psiquiatras vão ajudar você a encontrar esse caminho. O Lorber não tinha esse psicólogo. E ele não. Bom, ele entendeu, ele pensava o mundo, só que ele achava, de fato, e isso é importante dizer, ele de fato acreditava que era Deus falando com ele. Então ele saiu escrevendo tudo aquilo que ele pensava, porque afinal era Deus ali pedindo que ele escrevesse tudo aquilo. Não é que ele era um charlatão, que ele queria enganar as pessoas, ele de fato acreditava naquilo. Então ele ouvia, achava que era Deus falando, então, assim. Ele estava errado? Sim, ele estava errado, mas só que ele não sabia.
E até que ele mesmo não provocou tanto mal. O problema foi o sucesso que seus escritos tiveram depois que ele morreu. Esses escritos foram agrupados em livros e volumes. Tem o Grande Evangelho de João, o Evangelho de Jacó e outros. Veio depois uma legião de fãs que se tornaram fiéis admiradores e discípulos. Fundaram a religião designada de Universalismo, que passou a ser chamada de Nova Revelação. E que possui uma editora própria chamada Lorber. Não fez sucesso só na Eslovênia, quase nem fez sucesso lá, na verdade, mas foi estrondoso na Alemanha. Qual o grande problema dessa religião e dos escritos de Lorber? Primeiro, que tudo é escrito em primeira pessoa, então é como se fosse Jesus falando diretamente ali. Segundo, porque é um forte conteúdo antissemita, lembrando que os semitas não veem Jesus como Deus encarnado, mas sim como um grande homem sábio e admirável, mas não Deus. Então, numa religião cujos escritos foram feitos porque Jesus soprou no ouvido do Lorber, só pode significar que os semitas estão todos errados. Semitas são judeus e já sabemos onde isso foi parar na Alemanha em 1920, ou seja, quase 100 anos depois de Lorber. O nazismo, né?
Então, vamos lá, deixemos o momento história para voltar ao nosso caso de hoje, da família Alexander. É que o Harold Alexander, o pai da família aqui, depois de ter ficado internado em um hospital psiquiátrico por 15 anos, se casou com Dagmar e ambos se mudaram para Hamburg, onde também estava o George Hill, que era um discípulo seguidor da seita dos adoradores do Lorber. Esse Hill se dizia líder da Sociedade Lorber. E nessa época não era apenas uma seita antissemita, era uma seita anti qualquer pessoa que não fosse da Sociedade Lorber. A coisa escalou num ponto em que eles acreditam que toda a humanidade tem o diabo dominando dentro de si, e só eles, os adoradores do Lorber, é que tem Deus dominando dentro de si. Então, eles basicamente acreditam que o Deus e o diabo vivem dentro de todos nós, mas que só quem é Lorber tem Deus dominando. Se você não é Lorber, é porque o diabo está dominando você. E quando o George adoeceu, o Harold passou a cuidar dele. Esteve ao seu lado no leito de morte por vários dias. E foi nesse momento de enfrentamento da morte que o George passou a Harold o título de líder da Sociedade Lorber e deu a ele também seu casaco, um sobretudo que representava o poder do líder, e um acordeon que ele deveria tocar como louvor nos cultos, e que agora era o Harold quem deveria pregar nesses cultos. O Harold chegou em casa contando o que aconteceu para Dagmar e ela ficou muito feliz e emocionada.
Não temos as datas corretas desses eventos, por isso não trouxemos aqui. Tudo leva a crer que, pelo menos o Frank, o filho mais novo, ainda não tinha nascido quando Harold herdou o cargo de líder da Sociedade Lorber. E nem foi algo assim tão grandioso, não. O resto da sociedade, em termos mundiais, provavelmente nem soubesse. Ele ficou líder ali daqueles poucos que seguiam o George em Hamburgo, mas depois eles foram para a Espanha. E lá não sabemos se eles tinham fiéis ou não. Mas o que importa aqui é que o Harold e Dagmar eram fiéis seguidores da seita e dos ensinamentos dela e se tornaram incrivelmente fanáticos em pouco tempo. As filhas foram criadas repetindo e acreditando piamente nos dogmas que os pais ensinavam. Agora, tudo ficou macabro mesmo quando o filho Frank nasceu. Isso porque o Harold afirmou para a esposa e as filhas que aquele bebê era o Messias. Era o enviado de Deus na Terra. O que é muito estranho, pois se aquela religião era antissemita, justamente porque os judeus não veem Jesus como Messias, se o Frank é o Messias, então eles também não acreditavam que Jesus fosse o Messias. Ou seja, já não era muito coerente mesmo.
Então, vou tentar explicar aqui rapidinho como funciona uma mente psicótica. Primeiro de tudo, psicose não é doença, não é loucura, não é mente criminosa ou perigosa. Isso são estereótipos que a gente precisa quebrar. Psicose é uma estrutura de personalidade, portanto, não é algo que se pode mudar. Neuróticos são pessoas com uma estrutura de personalidade que tem medo de tudo, tem muita culpa, tem muita dúvida, então fica pondo tudo à prova. Então, neuróticos têm problemas de autoestima porque duvidam de si mesmos, têm problemas de relacionamentos porque têm medo dos outros, e uma longa gama de combinações entre ter medo, ter esperança, desconfiar, tentar e assim vai. Psicóticos são uma estrutura que prima pela crença inabalável. Se ele acredita que o filho é o Messias, então é e pronto. Não tem um será mesmo? Vamos pensar na personalidade do Henri Cristo no Brasil. Ele acredita que ele é Deus e pronto. Bom, eu não sei se ele é psicótico ou não, nem quero saber, enfim, é só uma alegoria aqui para vocês entenderem. Então, as pessoas psicóticas são incapazes de duvidar, uma vez que eles acreditam em algo. Então, não tem nada a ver com perigo, maldade. Se a pessoa acreditar que ela é um anjo na Terra, ela vai fazer de tudo que um anjo faria. Então, deve ser provavelmente uma pessoa super bondosa, de uma grande compaixão. Diferentemente do psicopata, Neuróticos e psicóticos são sim empáticos e se compadecem da dor do outro. A diferença principal está na crença inabalável. Neuróticos duvidam, psicóticos acreditam. Então, quando George diz que Harold agora é o líder, é porque ele é e pronto, ele nem duvida disso. E se agora o Frank é o Messias, ele é e pronto. E não só o Harold acreditava naquilo, mas a Dagmar e as filhas também. Então, minha hipótese é que todos ali tinham uma estrutura psicótica e acreditaram naquilo com toda a força. Só que agora sim temos um problema gravíssimo. Como é para uma criança nascer e se desenvolver com todos os outros à sua volta, consagrando o seu poder?
E foi exatamente isso que aconteceu. O Frank foi criado desde o início acreditando que ele era o Messias, o Todo-Poderoso. E o pai, a mãe e as irmãs estavam aqui para servi-lo. E vejam que era servi-lo e não ensiná-lo, porque para eles, se ele era o Messias, então ele já nasceu sabendo. Tudo o que o menino pedia, queria, chorava, todos corriam para fazer para não desagradar a Deus. Ele teve um pouco de gagueira e o pai enviou um psicólogo porque seria indigno do profeta de Deus ou de um Messias ser gago.
Em termos psicológicos, é bem fácil diagnosticar essa gagueira que vinha provavelmente do peso da responsabilidade em ser esse ente perfeito que os pais queriam que ele fosse e tudo mais, né? E tem um outro agravante, que ele era canhoto e a mãe amarrava a mão esquerda dele para forçar ele a usar a direita, porque ele tinha que ser esse Messias e digno de ser o Messias.
Mesmo sendo gago e canhoto, que os pais consideravam como sendo defeito, eles ainda acreditavam piamente que ele era sim Messias. Ele cresceu sabendo que todos os outros eram impuros, só a família dele era digna da presença dele. Então ele foi sendo cada vez mais afastado do contato com os outros. Na escola, ele dizia ser o profeta e os meninos riam dele. A família achou bizarro eles rirem, já que ele falava a verdade. Então tiraram ele da escola. Ele cresceu sabendo que era o Messias e que um dia teria que livrar todo mundo do peso de viver na Terra. E em determinado ponto, ele aprendeu que só poderia livrar as pessoas do diabo matando-as. Mas enquanto esse dia não chegava, ele tinha que se preparar em casa. Gente, a partir daqui a coisa vai ficar muito feia. Então, se você for sensível, evite ouvir e pule uns 5 minutinhos. O que acontece com o adolescente na puberdade, gente? Ele começa a sentir excitações e desejos sexuais. Mas para o Frank, todos os outros são impuros. Ele deve então controlar os seus impulsos? Não, porque ele é Deus e pode tudo. Então, a mãe e as irmãs eram as únicas puras que ele poderia tocar para satisfazer os seus impulsos. Ele passa a ter relações sexuais com elas.
Não sabemos por quanto tempo isso durou, nem quando começou, nada disso. Só sabemos que ninguém fazia nenhuma objeção. Ninguém achava aquilo estranho. E que todos estavam preparados para um dia morrerem pelas mãos do Frank, porque só assim iriam para o paraíso. Ele ditava os passos e dava as ordens em casa e usava a mãe e as irmãs como escravas sexuais. Só que aí a vizinhança em Hamburgo começou a criticar e os boatos de incestos se alastraram. E a família decidiu pegar o dinheiro que a Dagmar recebeu de herança e comprar um terreno na Espanha. Então eles se mudaram de Hamburgo e foram morar em Santa Cruz de Tenerife, na Espanha. E lá os vizinhos relatam que todos os dias se ouvia músicas e cantos e orações no apartamento da família Alexander. Numa quarta-feira de dezembro de 1970, Frank, com 16 anos, disse que viu o demônio nos olhos da mãe. E disse que chegara a hora dos sacrifícios e de dar a vida eterna à mãe e às irmãs, livrando-as do demônio. Só estava Dagmar e o Harold na casa. O Harold pegou o acordeon e começou a tocar e cantar. Enquanto isso, O Frank esfaqueou e começou a cortar a mãe. Quando as irmãs Marina e Petra chegaram e viram a cena, elas entenderam que tinha chegado a hora e esperaram a vez delas. Uma a uma, o Frank esfaqueou, depois cortou os mamilos, os seios e as vaginas delas e pendurou tudo com pregos na parede. Depois voltou ao corpo da mãe e cortou com uma faca até chegar ao coração e também pendurou o coração na parede. Depois ele e o pai ficaram tocando e cantando em celebração à passagem das mulheres ao paraíso.
Naquela noite, eles não dormiram naquela casa. Algumas reportagens escreveram que eles dormiram no hostel, outras que eles dormiram no terreno que tinham comprado com o dinheiro da herança de Dagmar. O fato é que no dia seguinte, eles foram atrás da outra irmã, a Sabine, gêmea da Petra. É que a Sabine trabalhava na casa de um alemão médico que também vivia em Tenerife.
Frank e Harold foram até a casa do médico e pediram para falar com Sabine. O próprio doutor Walter Trunkler, quem atendeu a campainha. Ele então chamou a Sabine, que trabalhava na cozinha naquele momento. O médico disse que pretendia dar privacidade a eles na conversa, mas como estranhou o semblante no rosto dos homens e as roupas sujas de lama, decidiu escutar um pouco atrás da porta, preocupado. Foi quando ele ouviu os dois dizerem que o Frank tinha matado a mãe e as irmãs. Assustado, ele ouviu a Sabine dizer: "Sei que você fez o que tinha que ser feito." E aí o médico entendeu que não era lama nas roupas, e sim sangue. Ele imediatamente chamou a polícia, que ao chegar na casa do médico, prendeu o Frank e Harold. Na delegacia, os dois confessaram o crime e contaram todos os detalhes do ritual, acreditando que tinham feito a coisa certa.
No apartamento, os legistas encontraram a cena do horror e que certamente ficou gravada na mente deles para sempre. As mulheres mortas, despedaçadas, suas partes penduradas nas paredes. Sangue por todo lado. Coisa escrita com sangue nas paredes e as armas dos crimes. Uma faca de cozinha e uma faca de jardinagem. O acordeão e o sobretudo herdado do George também estavam completamente ensanguentados. E os vizinhos disseram ter ouvido ruídos e coisas batendo, mas o som foi abafado pela música do acordeão.
Na audiência com o juiz foi pedida uma perícia psiquiátrica. Harold foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide e Frank com psicose induzida. Eu concordo com esse diagnóstico. O juiz inicialmente condenou o Frank à prisão em instituição psiquiátrica e o Harold à pena de morte. Posteriormente, sua pena também foi revertida para a mesma instituição psiquiátrica. Depois da primeira confissão, logo que saíram do encontro com Sabine, o Harold nunca mais falou. O Frank ainda dizia coisas, especialmente contra quem chegasse perto dele, como quem acredita que todos à sua volta são objetos do demônio. A Sabine quase foi acusada de cúmplice, mas como ela estava na casa do médico a semana toda, foi inocentada antes da formalização da acusação. Os dois ficaram presos por 20 anos e em 1993 tiveram uma licença de visita para fora da instituição e fugiram e nunca mais foram vistos. Sem medicação e sem tratamento, eles possivelmente ainda são ameaças para si mesmos e para outros. Mas 20 anos de tratamento também é bastante. Não sabemos.
Esse caso, eu acho ele muito complicado de conseguir realmente falar alguma coisa, né? Eu acho que é um caso que envolve muita psicologia, com certeza, para tentar entender como tudo isso pôde acontecer, né? E eu fico me perguntando, as pessoas na Alemanha perceberam que tinha alguma coisa errada, sabiam que tava algum, que tinha alguma coisa estranha naquela família. Mas a gente nunca sabe o que fazer num caso desses, né? O que postura tomar num caso desses? Como que você tenta intervir nessa situação? Se você procura a polícia, se você procura, sei, o serviço social, quem que você procura para tentar investigar e ver se realmente existe alguma coisa errada. Porque se você está desconfiando, alguma coisa tem. E eu acredito que talvez se tivesse ocorrido alguma intervenção lá atrás, nada disso teria acontecido. É difícil a gente julgar, é difícil a gente ter certeza se poderia ter sido prevenido ou não, né? Mas eu acho que sempre que a gente tiver qualquer desconfiança, eu acho que a gente tem que tentar procurar ajuda, tem que tentar comunicar para alguém, mesmo se a gente não saiba o que fazer, procurar ajuda, né?
É, então, e voltando à pergunta, né, da nossa ouvinte, como que uma educação pode formar uma mente criminosa? E é isso, né, assim, com o que a gente vê nos nossos casos. Família muito agressiva, então, como se forma uma mente criminosa? Com agressões, com falta de afeto, com raiva, com surras. Agora, também, e esse caso revela, com adoração, com discursos do tipo você é melhor e mais que todo mundo. E aqui, gente, assim, há uma grande diferença, uma enorme diferença entre acalmar um filho dizendo carinhosamente: filho, não fica triste, por exemplo, com quem fez bullying em você, você é meu filho querido, você é melhor do que eles, não dê bola. Isso é bom, pode falar assim, deve falar desse jeito, né? O que não pode é: que nada, filho, você é muito melhor que todo mundo. Esse povo aí, esses seus amigos, esses meninos ou essas meninas, não são ninguém perto de você. Bem no estilo: não se misture com essa gentalha da Dona Florinda, né? Percebe a diferença? Uma criança estimulada a desprezar todas as outras pode se tornar uma psicopata. Eu me lembro quando na minha infância eu estava brigando com os meus irmãos e eles estavam tirando sarro de mim e estavam me fazendo bullying mesmo. E eu falei para eles: o que vem de baixo não me atinge. O meu pai em seguida respondeu: ah, é? Então senta no formigueiro. Pronto, estava aí a minha lição, né? Eu nunca mais falei uma coisa dessa. E eu estava fazendo uma brincadeira, eu já tinha ouvido minhas amigas falarem isso, eu repeti sem nem pensar e tomei a minha lição. Então, meus irmãos estavam errados, eles estavam me xingando e eu por isso falei com desprezo para eles. Mesmo assim, o meu pai foi certeiro em acabar com a minha arrogância e numa frase bem simples, né? Não precisou de castigo, não precisou de surra, não precisou de nada. O pai de um psicopata falaria: é isso mesmo, você é maior que todo mundo, o que vem de baixo não te atinge, entendeu? Dito isso, precisamos passar pano aqui um pouco para o Harold, já que ele mesmo possuía uma doença mental e ele acreditava muito no que ele estava dizendo. Ele não fez por mal, por isso a pena de morte foi revertida. Havia uma doença mental, havia um histórico, ele tinha sido internado e tudo mais. Então, assim, voltando ao que a Fabiana falou, se vocês tiverem uma dúvida, como criar os filhos, por exemplo, peçam ajuda profissional. Se vocês desconfiarem que uma família vizinha está ali muito equivocada na criação dos filhos, conversem também com um profissional. Se desconfiarem que há alguma violência doméstica, chamem o conselho tutelar. A única alternativa de mente saudável para o Frank só poderia vir de fora, porque dentro da família todos estavam acreditando naquilo.
Eu acho que esse caso é muito perturbador porque você realmente vê que é claramente uma doença mental, né? As pessoas realmente acreditavam naquilo, tinham aquilo como a verdade. E eu acho muito difícil a gente julgar um caso desses, né? Imagina você ser o juiz, eu acho que é muito difícil você julgar um caso desses porque realmente é uma doença mental. E que chegou a um extremo porque não foi tratada, não foi devidamente tratada, né? Mas enfim.
Bom, a nós cabe ficar trazendo esses casos para vocês e ir analisando e aprendendo com isso, né?
Se você gostou e achou esse episódio importante de ser debatido, converse com a gente pelo Instagram ou Facebook, @mentescriminosaspodcast, ou por e-mail para o mentescriminosaspodcast@gmail.com. Você pode ajudar esse podcast compartilhando para que chegue a mais pessoas e também com R$2 que você pode mandar pela chave Pix, mentescriminosaspodcast@gmail.com. Forte abraço e até o próximo episódio.
Forte abraço, até!